Vamos conversar com o Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Oi, bom dia, Marlon.
Nossa, tanta coisa para você comentar hoje, Emir. Bom, vamos começar
aqui. Pois é, força. E não vou nem falar no Palmeiras, imagina.
Cadê o Michel Lopes aqui para ajudar? Mas tem o Carlão aqui, vai salvar a gente aqui. Como é que tá o Palmeiras falando nisso, hein?
Tá campeão já, falta só botar a faixa.
Ah, diga lá, Carlão.
Só botar a faixa.
É mesmo,
opa.
É? Mas vou te contar, e os meninos aqui torceram tanto, deu certo então a torcida, né? Vamos lá então. Bom, vamos começar aqui pelo anúncio, né, do diplomata Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores do futuro governo de Jair Bolsonaro. Como é que você viu essa indicação?
Esse governo continua a nos surpreender por notícias sempre piores, né? É, não sei se você confirma o que se diz, que foi o Olavo de Carvalho que indicou, mas o que se noticiou é que os filhos do Bolsonaro é que estavam fazendo as entrevistas e filtrando os nomes. E, de fato, saiu um nome que, mesmo na Guerra Fria, seria surpreendente, né? Porque as coisas que ele escreve e diz são incríveis. Dizer que a globalização está sendo instrumentalizada e dirigida pelo marxismo. O que ele está querendo dizer com isso? Que conclusão se tiraria de uma coisa dessa? Bom, ele é trumpista, né? Fez artigo a favor do Trump, fez campanha aberta pelo Bolsonaro, chamou o PT de partido do terrorismo, PT, e, bom, tem posições absurdas em termos de vai resgatar o Brasil das trevas e tudo mais. É incrível a declaração ideológica dele, mesmo em relação ao Trump. O Trump não assinaria aquilo, né? E não sei que conclusões se tiraria disso, e causou reações muito negativas no Itamaraty, até porque ele é meio novato de carreira, né? Então não tem também trajetória para ser nomeado. Agora, já não basta os enfrentamentos internacionais acumulados pelo Bolsonaro antes mesmo de assumir, agora coloca um ministro anterior que é um macaco em óleo gosta. Agora que falou coisas genéricas, começa a traduzir isso em realidades concretas, o que vai acontecer? Que posições o Brasil vai tomar? Eu acho que, entre todas as coisas, é a mais desastrosa das nomeações dele até agora.
Nossa. Bom, agora vamos falar também um pouquinho, queria que você comentasse a saída, né, do programa cubano Mais Médicos, né, aqui do Brasil. Enfim, como é que você está vendo?
Vamos lembrar o seguinte, quer dizer, os médicos se formam nas universidades públicas, são os melhores cursos de medicina do Brasil, e não tem contrapartida nenhuma. Via de regra, saem para abrir consultório em bairros ricos e ganhar dinheiro, depois de ter feito um curso gratuito de muita qualidade. Mesmo a política de cotas, em que a gente avança, é difícil ter um menino de origem pobre, 6 anos, estudando o dia inteiro, comprando livros caros na universidade. Então, a gente olha o mapa das doenças no Brasil e o mapa dos médicos formados em universidades públicas, é um desencontro total e absoluto. Então, o governo da Dilma trouxe, acho que no começo eram 8 mil médicos de Cuba, exatamente para atender aqueles casos que os médicos brasileiros não queriam. Naquele momento, eles diziam que não dava, não havia condições, não tinha consultório, não tinha estetoscópio, o salário era ruim. Aí vieram os médicos cubanos, ou daquela tentativa de rejeição pura, aquela declaração incrível, acho que foi de uma jornalista no Ceará, que disse que as médicas cubanas parecem empregadas domésticas. Ela queria ofender e ela elogiou a Cuba. Quer dizer, no Brasil, aquelas pessoas são empregadas domésticas e em Cuba podem ser médicas. Mas é uma maneira de desqualificar e de exaltar aquela imagem do médico alto, loiro, com avental todo limpinho, e acharam que iam poder inviabilizar a candidatura da Dilma com isso, né? Bom, foi uma aceitação extraordinária, né? Enorme, a população adorou, os prefeitos, secretários de saúde, todo mundo felizes da vida, porque os cubanos trabalham nas condições necessárias. Não é que eles sejam melhores médicos que os brasileiros, mas eles têm mais consciência, são melhores cidadãos, sabem que médico é feito para atender o sofrimento das pessoas e não para ganhar dinheiro. Então foi uma aceitação generalizada. Mesmo no governo Temer, quando se tentava enfraquecer o Mais Médicos, os prefeitos de todos os partidos e os secretários de saúde estavam contra. Agora, essa atitude dele é uma atitude ideológica que prejudica enormemente uma quantidade imensa de pessoas. Quer dizer, o Brasil passou a ter médicos em 700 municípios que não tinham médico, né? Pior ainda, né? pacientes que eram atendidos uma vez ou outra por algum médico que passava, dizia, eles, aqueles médicos que passavam às vezes, não olhavam para a gente, não tocavam na gente. Como é que pode fazer diagnóstico dessa maneira, né? Então, claro, os cubanos funcionaram muito bem, encantaram as pessoas, iam na casa, atendiam nas condições que fossem, porque são acostumados a trabalhar em situações muito difíceis, mesmo no interior da África e tudo mais. Cuba tem mais médicos trabalhando no mundo do que a Organização Mundial de Saúde, né? E com muito maior eficiência. Então, é uma atitude suicida, ideológica, mais uma vez. Se acusa a esquerda de ter posturas ideológicas para resolver os problemas agora, foi claramente isso, né? A reação de todo mundo é extremamente negativa, inclusive pedindo para que eles continuem aqui, só que gerou uma crise diplomática grave, que para que eles ficassem, o Bolsonaro ia ter que fazer mais um recuo, mas agora um recuo gigante, né? A quantidade de gente que vai ficar desatendida é enorme, né? Enorme. Então eu acho que é um gesto também desastrado. Foi um dia horrível para o futuro governo. Afora de que o Paulo Guedes já tem na esquina o seu plano B, né? Está na cara que você sabe que tem um Facebook que fala Paulo Guedes já foi demitido, né? E já tem o Joaquim Levy como plano B. Talvez ele seja a viúva porcina do governo Bolsonaro, que foi ministro sem nunca ter sido, né? Porque os desencontros dele com o governo, mesmo com empresários, são muito grandes. Então, foi um dia mais desastrado ainda para o futuro governo Bolsonaro, mas também para o povo brasileiro, por causa da desatenção que vai ficar, tem as reações agora, especialmente do Nordeste. O próprio governador do Piauí manifestou o desejo do governo do Piauí de manter um acordo direto e manter os médicos cubanos lá.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o depoimento, né, do ex-presidente Lula à juíza Gabriela Hart em Curitiba, sobre o sítio de Atibaia, né? Como é que você acompanhou, Emir? O que você achou?
Eu acho tudo muito degradante, né? É impressionante que eles têm que provar que o Lula recebeu alguma vantagem naquele sítio. Então, qualquer relação do Lula com o empresariado, parece que o Lula estava interessado em ter vantagem, ao invés de ser vantagens para o Brasil, investimentos, acordos, investimentos no exterior e tudo mais. Então, tudo é reduzido a uma conversa tal que teria dito, tal vantagem. De cara, a juíza disse que não há acusação de que o sítio seria do Lula. Que tem aquela convicção originada, aquele PowerPoint, tá, Dallagnol, Moro, de que o Lula recebeu contrapartida, eles têm que provar. Não provaram no triplex do Guarujá. Então, o Moro disse que o Lula está condenado, ele não tem provas, tem convicções. O direito se fundamenta em provas, não em convicções. E o mais estúpido disso, Marilu, é que essa barbaridade do processo triplex e essa de Atibaia mudou a história do Brasil. Nós estaríamos agora na constituição do governo Lula, vitorioso no primeiro turno, não fosse essa montagem, essa coisa fajuta que eles fizeram com esses dois processos. Tudo indica que essa juíza vai condenar o Lula. A dignidade do Lula é descomunal frente à mesquinharia das perguntas, do comportamento, da defesa do Moro, que a juizeca lá de província faz. Está na cara que o Lula, que o Moro não se... O Moro não renunciou, ficou de licença para poder continuar a dominar o processo e nomear a pessoa que vai dar continuidade ao processo contra o Lula, para ele poder continuar a ter o controle das coisas. Então é uma segunda farsa que está sendo colocada em prática. O Lula, eu não sabia que estava filmado, depois fui ver, foi filmado inteiro. Tem o gostinho de voltar a ver o Lula falar, mas é um desperdício. O Lula devia estar falando de como solucionar a crise profunda que meteu no Brasil. Ele está tendo que responder a coisas absurdas em relação a conversou tal, e a Dona Marisa, e não sei o que lá, e o pedalinho, não sei o quê, que não rebaixar o Lula a esse nível de questionamento e de desconfiança, né? Eu acho que é a continuidade da farsa que eles montaram para condenar mais uma vez o Lula, né? Eu acho que é um absurdo. Foi bom ele ter saído, bom as pessoas verem ele falar, só que falar sobre coisas que não têm nenhum fundamento real e que estão totalmente desencontradas com o Brasil, para poder a imprensa aproveitar uma outra contradição e tentar explorar para desgastar a imagem do Lula. Mas a gente sabe que até o segundo turno, as pesquisas demonstravam que ele ganharia no primeiro turno do Bolsonaro e de qualquer outro candidato juntos, né? Então é um absurdo que a gente está vivendo hoje no Brasil.
E, Mira, agora vamos para a Argentina. A Cristina Kirchner está liderando as pesquisas de intenção de voto, né, para a presidência da República, né?
Desde abril, quando essa nova crise econômica argentina foi desatada, o Macri vai perdendo apoio, perdendo prestígio. E a Cristina mantém o apoio que ela tinha. Então, hoje ela já tem popularidade maior que a dele, inclusive ganhando apoios em outros setores do peronismo que, em princípio, estavam em conflito com ela, até setores da CGT também. Então, se fosse fazer uma projeção hoje, ela estaria muito bem situada para as eleições do ano que vem. Acontece que vão fazer com ela, provavelmente, a mesma coisa que fizeram com Lula. O mínimo seria inviabilizar sua candidatura, se é que não vão tentar prendê-la. Tem vários processos, inclusive pediram a suspensão do mandato dela para ela poder ser processada. Um amigo que conversou com ela disse que ela está apavorada porque eles começam a ameaçar prender a filha dela. O filho tem foro parlamentar, a filha não, mas essas coisas de crueldade, assim, começam a fazer circular essas notícias, né? Então ela está nem podendo atuar muito politicamente, porque precisa se defender dos vários processos que ela tem, alguns estão acelerados agora, então é aquela de não, quanto mais favorita ela é, mais tratam de inviabilizá-la juridicamente. Mas é a situação política atual. Rafael Correia, Lula, Cristina são tratados pela direita como criminosos, desqualificados os mandatos que eles tiveram com acusações de corrupção, ao invés de ser os mais importantes presidentes que os nossos países já tiveram em muito tempo, né?
Pois é, agora vamos falando ainda do caso Odebrecht na Colômbia agora. Um filho de uma testemunha-chave do caso, né, Odebrecht na Colômbia, foi assassinado, morreu. É, como é que foi a história?
O principal testemunha, um empresário, estava na Espanha e teve um ataque do coração e morreu. Uhum. E em seguida, 2 dias depois, o filho dele tomou uma água que estava na cabeceira dele e tinha cianeto. Uhum. E morreu. Duas testemunhas que, de maneira surpreendente, desaparecem. Agora a oposição vai duramente para cima do governo para nomear um outro fiscal, porque tem um fiscal que tem independência para poder apurar, porque as evidências são muito grandes da atuação da Odebrecht, especialmente por dinheiro que eles pagaram para obter a licença para fazer uma grande estrada no interior da Colômbia. E agora o processo fica mais escandaloso ainda e o judiciário mais despreparado para poder apurar. O Gustavo Petro, que também está sendo acusado e tentam tirá-lo da corrida presidencial, a próxima coisa, ele foi o primeiro candidato de esquerda que chegou ao segundo turno, ex-prefeito de Bogotá, ele é acusado de tentam tirar o mandato dele por subsídios que ele deu para a política de transporte. Quer dizer, coisa que é política governamental, não tem nenhuma razão para tentar tirar o seu mandato, tentar impedi-lo de ser candidato. Então, lá também, a Odebrecht causa danos, é um problema grave, e fica muito obscura a situação, depois de já ter derrubado, entre outros, o presidente do Peru.
Perfeito. Bom, agora vamos falar da Bolívia, né? Terminado o prazo de registros de candidaturas à presidência da Bolívia, Aymir.
Vamos pegar o gancho aí. Agora tentam acusar o Evo Morales de ter algum vínculo com a Odebrecht. Mas, na verdade, é o principal candidato da oposição, Victor Mesa, é que, na realidade, tem envolvimentos concretos com a Odebrecht, e ele acusa que o governo está tentando usar isso contra ele. Mas terminou a fase de apresentação de candidaturas, a oposição muito tradicional, muito fragmentada, mas o ex-presidente, que era vice-presidente, assumiu antes do Evo, Victor Mesa, é favorito para ganhar no segundo turno. O apoio ao governo do Evo ainda é majoritário, mas não a sua reeleição. Vamos recordar que há quase 2 anos atrás houve um referendo para tentar garantir uma nova possibilidade de candidatura do Evo, e através de manipulações da internet, aquele caso absurdo, também falso, de que o Evo teria tido uma amante loira, que teria um filho, que ele não sabia se estava vivo ou não, tá? Que era tudo mentira, mas teve um efeito direto, e por muito pouco o Evo perdeu aquela votação. Depois o MAS fez uma reinterpretação disso, inclusive à luz da jurisdição internacional, e registrou a candidatura do Evo. A oposição joga grande parte das suas expectativas em que o judiciário boliviano reveja essa decisão, mas nada garante que isso vai acontecer. A presidente do Tribunal Eleitoral renunciou, foi nomeada outra, a oposição diz que é manipulação do governo sobre o Tribunal Eleitoral, A realidade é que tem uma fragmentação de candidatos. No primeiro turno, o Evo é favorito para ganhar, com quase 10 pontos de vantagem sobre o Victor Mesa. Mas no segundo turno, com a união de todos contra o Evo, o Victor Mesa é favorito. A resolução do Tribunal de Haia contra a Bolívia foi pesada para o Evo. Ele jogou muito nisso, na dignidade, na conquista saída ao mar, e agora, na ressaca, o desgaste é sobre ele. A oposição fica cobrando quanto se gastou nessa campanha, se poderia ter feito uma campanha melhor ou não, coisas desse tipo, que recai também sobre o governo. É uma eleição daqui a quase um ano, até o fim do mês é a formalização das candidaturas, fim de janeiro tem as convenções internas, que é uma condição da pessoa poder ser candidato. O Álvaro Garcia Mineira, que várias vezes dizia que não seria candidato de novo, vai ser candidato, é a quarta eleição do Evo. Ele ganhou as três com grande facilidade no primeiro turno. Essa vez vai ser disputada e, repito, hoje as pesquisas indicariam o Victor Mesa como favorito. O Evo ganhando facilmente no interior e tendo dificuldades em grandes centros urbanos.
Tá certo, Emir. Bom, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um grande abraço. Bom feriado para você, Emir.
Obrigado para você, Marcos.
Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.